no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Polícia Federal realiza operação em combate ao garimpo ilegal em Roraima. Especialista em mudanças climáticas alerta para o risco da Amazônia entrar em colapso. Outubro Rosa Pet é realizado em Tefé. Estudante do Maranhão vence feira científica com pesquisa sobre Janaúba.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição com informações de Roraima, porque a Polícia Federal realizou uma operação de combate ao garimpo ilegal. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira. Luana de Oliveira traz as informações.
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão contra suspeito de comercializar minérios extraídos de garimpos clandestinos na terra indígena Yanomami. Durante a ação, foram apreendidos veículos e uma arma de grosso calibre. Também foi determinado o bloqueio de bens do investigado, no valor de até R$ 270 mil. Reais. A medida é parte do desdobramento da Operação Libertação, voltada ao combate ao garimpo ilegal e à desintrusão de áreas ocupadas irregularmente. Vale ressaltar que a terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil, com quase 10 milhões de hectares entre os estados do Amazonas e Roraima. Garimpeiros atuam na região desde ao menos a década de 1970. Além disso, vale ressaltar que em 2023, o governo federal decretou emergência no território Yanomami para combater a crise sanitária. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, um idoso foi sequestrado, agredido e teve o carro roubado em Mucajaí. Suspeitos foram presos em Bonfim. Saiba mais com Lauane Gonçalves.
Um idoso de 66 anos foi sequestrado e teve a própria caminhonete roubada por criminosos na madrugada da última quarta-feira, em Mucajaí, no sul de Roraima. Quatro suspeitos foram presos em flagrante pela polícia militar no município do Bonfim, ao norte da região de fronteira com a Guiana. Segundo a PM, o idoso estava em casa quando, por volta das 2h30, dois criminosos chegaram afirmando ser policiais. A dupla o agrediu e o obrigou a fazer uma transferência de R$ 3.600. O comandante-geral da Polícia Militar, Verlan, contou mais detalhes da ação dos criminosos.
A vítima estava muito machucada, com hematomas, e é isso com certeza devido às agressões que ela sofrera daqueles indivíduos. Baseado nessas informações, a Polícia Militar ela agiu em diligências, graças às nossas câmeras de monitoramento ao longo da 174 e também da 401, nós conseguimos identificar o veículo passando nestas rodovias.
Além disso, os criminosos roubaram a caminhonete da vítima, uma Hilux, e durante a fuga amarraram e levaram o idoso como um refém, mas o abandonaram cerca de 30 quilômetros depois, nas proximidades de um parque aquático, na BR-174. 3 horas após o sequestro em Mucajaí, a dupla inicial e outros dois suspeitos foram presos em Bonfim. A suspeita da polícia é que eles planejavam levar o carro da vítima para Guiana. O comandante-geral da Polícia Militar destacou a importância do trabalho integrado entre as equipes de segurança que ajudaram a ser possível a prisão dos indivíduos.
Existe uma integração firme das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, a Polícia Federal, e nós trabalhamos muito, afinco, nessas informações. Nós estamos monitorando as nossas fronteiras, especialmente ali na fronteira com a Venezuela, o norte, em Pacaraima, a fronteira do Bonfim e também a divisa com o Amazonas. Nós temos várias operações em andamento, operações comandos, executada pelo Comando de Policiamento da capital e o Comando de Policiamento do Interior, operações a protetor das divisas e fronteiras, também executada nas fronteiras, e também a operação proteção dos biomas, que nós temos agora 50 policiais agindo ali em Caroebe, no sul do estado, Rorainópolis, trabalhando a questão do bioma.
A Polícia Militar informou que os quatro suspeitos foram conduzidos à delegacia para que os procedimentos legais fossem tomados. E as investigações seguem para apurar se há ligação com outros crimes na região de fronteira. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Delegações e caravanas se organizam para a Cúpula dos Povos rumo à COP30 em Belém. O evento acontece na Universidade Federal do Pará entre os dias 12 e 16 de novembro, paralelo à COP30. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Representantes de mais de 100 organizações da sociedade civil, que integram a Cúpula dos Povos rumo à COP30, se organizam para chegarem ao local do evento, a Universidade Federal do Pará, UFPA, em Belém. A programação da Cúpula dos Povos, que acontece paralelo à COP30, no período de 12 a 16 de novembro, se ergue como um grito de resistência das vozes silenciadas pela desigualdade. E diferente do grande evento, que é a Conferência do Clima, em que sua maioria só se fala em negociações, a Cúpula, que já se articula nesse processo há 2 anos, busca reforçar os direitos e territórios das populações numa luta pela justiça social e ambiental. Vera Paoloni, presidenta da Central Única dos Trabalhadores ACUT no Pará e integrante da Cúpula dos Povos, relata como estão os preparativos do espaço da universidade para receber as delegações e caravanas de todo o país que devem participar das múltiplas atividades propostas para os dias de evento.
A Cúpula dos Povos vem se organizando com muita metodologia e de forma coletiva há 2 anos, de forma bem intensiva, preparando a vez e a voz dos movimentos sociais nesse período de COP30 para o evento Cúpula dos Povos, que vai acontecer na Universidade Federal do Pará, de 12 a 16 de novembro. Então, os preparativos são múltiplos e às vezes acontecem ao mesmo tempo. São plenárias, reuniões presenciais, híbridas e totalmente virtuais. São assembleias, são todas as formas de mobilização em cada território. Nós temos feito para organizar a vinda e a chegada do nosso povo em 4 grandes eventos, eu diria assim, né? Então, nós temos uma fase agora de organização, mobilização, preparação da chegada.
Um dos pontos marcantes da Cúpula dos Povos será a chegada de algumas delegações e embarcações, a chamada barqueata, anunciando o povo ribeirinho, quilombola e comunidades tradicionais, como destaca a Vera.
A proposta é no dia 12, 14 horas, entre 13 e 14 horas, as embarcações, aí mais de 200 embarcações até agora, já garantidas para fazer a entrada fluvial, né, a entrada pelas águas, o anúncio da Cúpula dos Povos, chegamos para dialogar com o povo ribeirinho, com o povo do quilombola, com as populações tradicionais e também mostrar que na Amazônia uma das formas mais comuns de trafegabilidade é através dos rios. Então, esse é o emblema, digamos, de anunciação da Cúpula dos Povos e a grande barqueata dos povos no dia 12, na parte da tarde.
Vera ressalta ainda que no dia 16, o presidente da COP30 deve visitar a Cúpula dos Povos e receber a carta política para entregá-la aos negociadores da Conferência do Clima.
A gente aprova a carta política numa grande plenária, a carta política da Cúpula, no dia 15, a marcha, que concentra pela manhã ali em São Brás. No dia 16, o presidente da COP visita a Cúpula dos Povos lá na universidade, recebe das nossas mãos a carta política e já se comprometeu em levá-la até os negociadores da COP, porque a COP ainda continua até dia 21 de novembro.
Durante toda a programação da Cúpula dos Povos, serão realizadas atividades culturais e plenárias. Do encerramento será feito um banquetaço coletivo, no qual serão distribuídos os produtos da agricultura familiar. É na Cúpula dos Povos que a representatividade das comunidades indígenas, quilombolas, povos tradicionais e periféricas, os que menos contribuíram para a crise climática, porém os que mais sofrem com os impactos, vão ter a oportunidade de serem ouvidos, sendo assim um espaço de luta e resistência. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Outubro Rosa realizado em Tefé.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Use pilhas recarregáveis, assim você evita poluir o meio ambiente e gasta menos. Descarte as pilhas em locais apropriados de coleta e não no lixo comum.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é Notícia.
E em Roraima, especialista em mudanças climáticas diz que grandes projetos apoiados pelo governo federal podem fazer a Amazônia entrar em colapso. A fala do especialista aconteceu durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Confira com Janaína Souza.
Um dos cientistas mais influentes do mundo na área de mudanças climáticas, que em 2007 dividiu também o Nobel da Paz com Al Gore e outros 3 mil cientistas do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Felipe Fernside, esteve em Roraima e palestrou sobre Amazônia e mudanças climáticas durante a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Estadual. O pesquisador, que tem várias obras publicadas, uma delas sobre hidrelétricas na Amazônia, falou sobre a hidrelétrica do Bem-Querer, prevista para ser construída no município de Caracaraí, em Roraima, nas corredeiras do Bem-Querer. Para ele, se essa obra for construída, trará consequências devastadoras.
Tem muitos problemas, né? Vai inundar até aqui em Boa Vista, né? E bloqueia a migração dos peixes, vai segurar os sedimentos que são essenciais. Tem várias áreas protegidas, as úmidas embaixo, etc., que vão perder isso. Isso tira a fertilidade da água, que mantém o estoque de peixes, etc. Também, ao longo prazo, tem inclusive o Parque Nacional dos Anavilhanas, aquelas ilhas são sedimentos que veio daqui, do Rio Branco, né? Que eles vão erodindo e diminuindo, mas não rapidamente, não sei. Mas são muitos impactos.
Questionado sobre a importância da COP30, Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, que ocorrerá em Belém, o especialista pontuou que o Brasil caminha para um futuro desastroso se o aquecimento global escapar de controle e o momento de o governo federal reverter tudo isso é durante a COP30.
É importante, porque a floresta amazônica está muito perto a pontos de não retorno. Tem todas as ações do governo, com exceção do Ministério do Meio Ambiente, tentando controlar o desmatamento ilegal, só a parte ilegal. Todo o resto do governo está agindo para desmatar mais, emitir mais gases, etc., fazendo a rodovia BR-319 e nossa Wilson também, as outras estradas ligadas a isso, que abrir enorme área de floresta no oeste do estado do Amazonas, que seria uma coisa-chave para aquela área entrar em colapso, que já está em risco só por causa da mudança climática. Aí você tem INCRA legalizando as terras griladas, as terras ocupadas ilegalmente, um grande motor de desmatamento. Então, COP30 é uma oportunidade para reverter isso. Até agora não aconteceu, mas não tem mais tempo para esperar. Só esperando mais um ano, para mais um COP, etc., vai passar esses limites, né?
De Boa Vista, Janaína Souza, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Diagnóstico sobre saneamento da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé indica vulnerabilidades críticas relacionadas à saúde coletiva e à resiliência climática. A pesquisa foi realizada entre 2024 e 2025. Tânia Freitas traz as informações.
O diagnóstico de saneamento da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé evidencia desafios estruturais de saneamento e energia em um território habitado por 768 famílias distribuídas em 6 comunidades ribeirinhas e indígenas. O estudo, realizado pelo Instituto Puxirum, em parceria com a Oca Amazônia e a Iniciativa Saneamento Inclusivo, contou com o apoio da Fiocruz Amazônia nas análises laboratoriais e foi desenvolvido entre 2024 e 2025. O levantamento identificou vulnerabilidades críticas relacionadas à saúde coletiva e à resiliência climática. Entre os principais achados estão a contaminação microbiológica em todos os poços avaliados, a inexistência de sistemas estruturados de esgotamento sanitário com uso predominante de fossas rudimentares e falhas na coleta e destinação de resíduos sólidos, com descarte irregular e queima a céu aberto. O estudo foi entregue à Prefeitura de Manaus com o objetivo de subsidiar tecnicamente a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico atualmente em andamento. Como desdobramento do diagnóstico, o Instituto Puxirum anunciou o início, em 2026, do projeto Puxirum d'Água, voltado à adaptação e fortalecimento da resiliência climática na RDS do Tupé, como explica a presidente da instituição, Paula Lopes.
A iniciativa vai ter como foco a reestruturação dos sistemas de abastecimento de água, a implantação de bombeamento movido à energia solar e também a capacitação comunitária para a operação e gestão desses sistemas.
A iniciativa vai ser desenvolvida em diálogo com governos locais, instituições de pesquisa, parceiros filantrópicos, gestão da reserva e associações comunitárias. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, o Centro de Controle de Zoonoses de Tefé, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e instituições locais, vai realizar neste sábado o Outubro Rosa Pet. A ação é voltada à prevenção ao cuidado e à saúde dos animais de estimação e chama atenção para o câncer de mama em cães e gatos. Os detalhes com Augusto Júnior.
De acordo com estudos do Conselho Federal de Medicina Veterinária, cerca de 45% dos tumores em cadelas e 30% em gatas são de mama. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. O médico veterinário Dr. Vitor Amorim, da Secretaria Municipal de Saúde, que também é responsável pela iniciativa, explica o objetivo da campanha.
A Secretaria Municipal de Saúde, através do setor de zoonose, juntamente com os parceiros locais, estamos realizando esse ano a terceira edição do Outubro Rosa Pet, que tem como mesmo objetivo da campanha humana alertar a população sobre a importância do cuidado e a prevenção com o câncer de mama. O nosso foco é orientar os tutores sobre o diagnóstico precoce do câncer em pets e oferecer serviços gratuitos que garantam o bem-estar dos animais.
Durante o evento, serão oferecidos atendimentos veterinários gratuitos, vacinação antirrábica, vermifugação, limpeza de ouvido e cortes de unhas, além de orientações sobre saúde animal e prevenção de doenças. O público também poderá participar da feira de adoção animal, que incentiva o acolhimento responsável de cães e gatos resgatados. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde Animal, um em cada quatro cães desenvolve algum tipo de câncer ao longo da vida e a castração precoce reduz em até 90% o risco de tumores mamários. Dr. Vitor reforça que o evento é uma oportunidade para conscientizar a população e fortalecer o vínculo de cuidados com os animais.
A ideia deste evento é trazer oportunidade às pessoas de baixa renda para que possam também ter oportunidade de cuidar dos seus pets. Com isso, nós aguardamos a sensibilização da comunidade como um todo sobre a prevenção do câncer de mama. E queremos que os tutores entendam que o cuidado com o animal também é uma questão de saúde pública e de amor aos seus pets.
O Outubro Rosa Pet é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde de Tefé, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, com apoio de clínicas e protetores independentes. A programação acontece neste sábado, dia 25, na Praça Remanso do Boto, das 8 às 13 horas, com entrada gratuita. Os organizadores convidam a população a levar seus pets para participar das ações e ajudar a espalhar mais saúde e bem-estar pela cidade. De Tefé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Xibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça a coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente é inaugurado em Manaus. O espaço, anexo à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, visa centralizar e humanizar o acolhimento das crianças e adolescentes vítimas de violência. A reportagem é de Rafaela Amorim.
Manaus inaugurou nesta terça-feira, 21 de outubro, o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, o CIACA, um dos 9 centros especializados do Brasil dedicados a vítimas de violência. O espaço anexo à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, DEPCA, visa centralizar e humanizar o acolhimento das crianças e adolescentes vítimas de violência. A estrutura física do CIACA é resultado de uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, que financiou a obra com investimento de mais de 3 milhões de reais. Segundo a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, doutora Alzira Melo, o prédio possui 39 ambientes, incluindo salas especializadas e uma entrada exclusiva que o conecta diretamente à DEPCA.
Para a gente é motivo de muito orgulho, podido patrocinar exclusivamente com recursos de fundos e multas do Ministério Público do Trabalho a construção desse centro e toda a mobiliagem. E ele ficou lindo e realmente a gente espera que seja um acontecimento que mude a forma que hoje são atendidas nossas crianças e adolescentes.
O CIACA leva o nome de Lorena Rodrigues, uma criança brutalmente assassinada. O pai de Lorena, Luciano Rodrigues, esteve presente na cerimônia e ressaltou a importância do novo centro.
Sim, para nós é uma gratidão, né? Por conta que aconteceu com ela, que o nome dela carrega o nome de várias crianças que não passam por o que ela passou, infelizmente.
A titular do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, Amanda Ferreira, afirmou que o objetivo é garantir um acolhimento eficiente e completo.
E este é um sonho de todas as pessoas que são rede de proteção da criança e do adolescente. Exatamente agora, estão fazendo 10 anos que a gente luta por um espaço onde as crianças possam ser atendidas com humanidade e dignidade.
O evento de inauguração contou com a presença de diversas autoridades e entidades civis, como a Secretária Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, Pilar Lacerda, o projeto ISA, Ação e Proteção da Cáritas e Casa Esperança da Arquidiocese de Manaus, além do Movimento Vida e Esperança, MVE, Centro de Formação Vida Alegre e o Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio, IACAS. A Arquidiocese de Manaus teve um papel fundamental nesta causa e acompanhou todo o processo que percorreu quase 6 anos após o recurso do Ministério Público do Trabalho. Representando a Igreja Católica, o bispo auxiliar Dom Samuel Lima deixou uma mensagem de esperança e encorajamento às vítimas de abuso.
Lutar pela esperança e pela vida é a gente enfrentar os desafios. Então é um papel muito importante das vítimas fazer a denúncia, que os infratores não fiquem escondidos e continuando os abusos.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Além da inauguração, o governador do Amazonas, Wilson Lima, firmou um pacto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para implementar a Lei de número 13.431 de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência. O CIACA se estabelece como um equipamento fundamental para a proteção e o suporte coordenado às vítimas no estado. Estudante do Maranhão vence feira científica com pesquisa sobre uso medicinal da Janaúba. A estudante deve ainda representar o Brasil nos Estados Unidos. As informações com Tenille Barros.
A estudante Ana Clara Barros Almeida, de 17 anos, do Centro de Ensino Raimundo Soares da Cunha, em Imperatriz, conquistou o primeiro lugar na Feira de Ciências, Engenharia e Tecnologia realizada em Cascavel, no Paraná, com o projeto sobre o uso medicinal da planta Janaúba. A pesquisa busca desenvolver um suplemento natural para ajudar mulheres com histórico de abortos espontâneos. Com o trabalho O Potencial Farmacológico do Látex da Janaúba, uma abordagem fitoquímica e reprodutiva na prevenção de abortos espontâneos. Ana Clara também foi selecionada para representar o Brasil em 3 outras feiras científicas: a Olimpíada de Gênios em Nova York, a Mostra Tech em Novo Hamburgo e Feira Nordestina de Ciência e Tecnologia, em Recife. A ideia surgiu após uma amiga da família sofrer um aborto espontâneo. O marido da mulher, natural de Chapadinha, contou sobre o uso tradicional da janaúba como planta medicinal. Motivada pela curiosidade científica, Ana Clara foi até a cidade, conversou com moradores e coletou amostras da planta para iniciar a pesquisa.
Ele teve esse aborto e na comunidade lá em Chapadinha eles têm esse empírico. E a gente conversando sobre o acontecimento, sobre a janaúba, me surgiu essa curiosidade de entender o que tem na janaúba.
Com dedicação e sensibilidade, Ana Clara transforma uma experiência de dor em esperança para outras mulheres, mostrando a força da juventude maranhense na ciência. Agora, ela se prepara para levar o nome do Maranhão e do Brasil a eventos internacionais, provando que a curiosidade e o desejo de ajudar podem gerar descobertas que atravessam fronteiras. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. O poder da rua. Estamos na véspera de mais uma Conferência Mundial do Clima, a famosa COP30, que será realizada em Belém, no Pará. O que podemos esperar dela? Se as decisões dela dependessem da vontade dos povos originários, das comunidades tradicionais e dos movimentos e entidades populares, como deve ser num mundo verdadeiramente democrático, com certeza esta COP seria o fim da vergonhosa incapacidade dos governos dos países que não só não enfrentaram as conhecidas causas do aumento do aquecimento do planeta e dos eventos climáticos extremos, mas tentaram dar impressão, com palavras e promessas vazias, que estavam levando a sério esse desafio para todas as formas de vida da Terra. Na verdade, com o pouco ou nada que fizeram, o que era um desafio há 30 anos, hoje é claramente um conjunto de ameaças à vida, e pior, ameaças com sinais de não retorno, isto é, com a probabilidade de que não se conseguirá recuperar o que foi destruído. A não ser alguns doidos e outros que se deixam levar por eles, todo mundo sabe que sem florestas não se tem umidade, chuvas, água, solos férteis e, por isso, não se tem como produzir alimentos verdadeiros, ricos em energias naturais. Mas, mesmo assim, temos cada vez menos florestas e os governos se declaram sem capacidade de impedir sua destruição. Além disso, todo mundo sabe que a queima do petróleo, gás e carvão tem tudo a ver com o aumento da temperatura do planeta e, por isso, com o agravamento da emergência climática. Mas os governos, incluindo o do Brasil, continuam financiando com bilhões de dólares a expansão da indústria petroleira, inclusive na Amazônia. Por fim, todo mundo sabe que produzir grãos com o sistema do agronegócio aumenta o desmatamento, destrói os solos, seca nascentes e contamina tudo com produtos químicos e venenos, mas os governos o apoiam com bilhões de dólares. Por isso, amigas e amigos, como sabemos que tudo isso precisa ser enfrentado seriamente com urgência, só temos um caminho. Aumentar nosso poder nas ruas e praças das cidades, fazendo valer o poder popular, que é a base da democracia, para exigir que os governos façam o que sabem que devem fazer na COP30 em favor da vida.
Encerra aqui a edição de número 4.320 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem Janaína Souza, Tenille Barros, Augusto Júnior, Tânia Freitas, Rafaela Morim, Daniela Pantoja, Luana de Oliveira e Laone Gonçalves. Edição da Leusson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.